Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos a sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Estamos dando sequência aos estudos no livro das profecias de Isaías e hoje nós vamos estudar o capítulo 26, onde encontraremos um hino de louvor baseado na confiança pela proteção divina. Por isso eu sugiro a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois, você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão J.R.L.M., da cidade de Ananindeua, no estado Pará, fez, nos enviando a seguinte mensagem. Há alguns dias chegou à minha mão um pão diário. Fiquei feliz que cheguei a emprestar do colega, mas gostaria de saber como posso fazer para adquirir um ou mais para presentear alguém. Se hoje sou convertido, devo a Deus e a RTM, que na década de 80, muito me ajudaram através dos programas Hora Luterana e através da Bíblia. Por todos esses anos, tinha perdido contato, mas felizmente eu recuperei e assim como eu fui abençoado, gostaria de alguma forma dar continuidade na obra do evangelismo através da distribuição do pão diário. Querido amigo, muito obrigado por compartilhar o seu testemunho com todos nós e nós agradecemos a Deus porque a palavra dele, exposta e esclarecida, é maravilhosa. E esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. E em relação ao seu pedido para aquisição do pão diário, é só você escrever para vendas@transmundial.com.br. Eu vou repetir. vendas@transmundial.com.br. Você escrevendo para este e-mail, você será muito bem atendido pelo Roberto e você obterá as informações necessárias para esta aquisição. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor em favor desses minutos que passaremos juntos estudando a sua palavra. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua companhia conosco. Como tu conheces a necessidade de cada um, suplicamos, Senhor, agora a iluminação do teu Santo Espírito, que ele possa abrir as nossas mentes para entendermos a tua palavra, que o Senhor fale a cada coração. Obrigado, Senhor, pela preciosa salvação que temos em Jesus. E pedindo a tua força para obedecermos os teus mandamentos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos todo o capítulo 26 de Isaías e o texto completo é Isaías 26, 1 a 21. Ao introduzirmos as nossas reflexões sobre esse texto, é bom recordarmos a situação histórica em que o povo de Judá se encontrava. Dissemos anteriormente que essa era uma época de grandes mudanças no cenário político da região. Com a presença marcante, porém importuna, do maior império da época, o Império Assírio. Veja bem, a Assíria queria dominar a região da Palestina, mas encontrou oposição de Israel e da Síria. São dois países com nome bem próximos. A Assíria era o grande império que queria invadir Israel e Síria. Porém, numa atitude inexplicável, a Assíria encontrou apoio em Judá, que lhe favoreceu aliando-se a ela. Pouco tempo depois, Judá percebeu que a sua escolha foi errada, pois os assírios se voltaram contra Judá, seu aliado. No plano interno também, aqueles foram anos muito delicados, formavam uma época de grandes transformações. É bom lembrar que Isaías, que teve Miqueias como seu contemporâneo, profetizou durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acaz e de Ezequias, os quatro reis de Judá. Ou seja, provavelmente entre 740 e 680, ele desenvolveu o seu ministério. Ele começou o seu ministério alguns anos antes da queda da cidade de Samaria ou do Reino do Norte, em 722. A sua mensagem, que foi dirigida principalmente ao Reino do Sul, Judá, ecoou sobre esses reis, sobre esses quatro reis, que foram bem diferentes uns dos outros. Uzias, por exemplo, que também foi conhecido como Azarias, foi um bom rei. Foi no ano, na morte de Uzias, de Azarias, que o Senhor chamou Isaías para ser o seu porta-voz, para trazer a sua palavra especialmente para os judeus do Reino do Sul. Você deve se lembrar da chamada de Isaías em Isaías capítulo 6. Jotão também foi um bom rei. Ele foi se tornando, inclusive, mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Isso está marcado lá em 2 Crônicas 27, 6. Então nós temos Uzias, que foi um bom rei, Jotão, que foi um bom rei, mas o seu filho Acaz foi um dos piores reis de Judá. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, isso é, do Reino do Norte, e até fez imagens fundidas a Baalins. Acaz chegou a sacrificar os seus próprios filhos aos ídolos, colocando um altar sírio no lugar do altar de Deus no templo, e fez outras alterações no templo totalmente contrárias àquilo que o Senhor tinha determinado. Então, Deus permitiu castigos severos durante o reinado de Acaz, incluindo pelo menos 5 desses castigos. Derrota para os sírios, que levaram grande multidão presa. Derrota para Israel, que resultou na morte de 120 mil soldados e no cativeiro de 200 mil. Derrota para os edomitas, perda de várias cidades de Judá para os filisteus e, por fim, a traição do rei da Assíria, com quem Judá tinha se aliado. Isso foi o resultado de um reinado de um homem completamente fora da vontade de Deus, o rei Acaz. Mas, graças a Deus, o último rei sob o qual Isaías profetizou, o rei Ezequias, foi um dos melhores reis da história de Judá. Ele procedeu totalmente diferente do seu pai Acaz. Ele fez grandes reformas no templo, restaurou a celebração da Páscoa, e quando o assírio Senaqueribe ameaçou Jerusalém, Ezequias e Isaías buscaram o Senhor. Deus salvou a cidade e mandou seu anjo matar 185 mil soldados assírios. Outros detalhes sobre o reinado de Ezequias nós podemos encontrar nos capítulos 29 a 32 de 2 Crônicas. Então, Isaías, além de repreender o povo pelo pecado e de falar sobre as consequências da desobediência, revelou e afirmou vários pontos importantes da mensagem de Deus para o seu povo. Isaías olhou para o Messias e profetizou a sua vinda, assim como Miqueias também profetizou sobre o estabelecimento do monte da casa do Senhor, conforme Miqueias 4. Mais de 700 anos antes de Cristo, ele profetizou especificamente sobre o nascimento singular de Jesus, dizendo que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. Isaías, como os outros profetas, apresentou resumidamente as exigências que Deus faz aos homens. Essas exigências nós encontramos no capítulo 2 de Isaías, em Oséias capítulo 1 até o capítulo 3, em Amós capítulo 5, em Miqueias, que foi seu contemporâneo, no capítulo 6. Agora, é importante também lembrarmos que mesmo com a queda de Jerusalém se aproximando, chegando bem próxima, o povo de Deus, o povo de Judá, continuou a se enganar, negando o seu destino. Falsos profetas que prometiam a paz e a vitória apareceram em abundância e foram bem recebidos pelo povo e pelos nobres e poderosos, esperançosos em melhores dias. É interessante que, posteriormente, a própria mensagem do profeta Ezequiel, entre os exilados, sugere que muitos deles, que já tinham sido levados para o cativeiro, ainda acreditavam que Jerusalém fosse inviolável e que não poderia ser completamente destruída. A tarefa dos profetas, então, era tentar persuadir o povo que Deus, de fato, pretendia castigar a rebeldia do seu povo, da sua nação. Os profetas se esforçaram para trazer as pessoas ao arrependimento verdadeiro, para começar o processo de reconciliação com Deus. E nos capítulos já estudados, Isaías apresentou sua mensagem de julgamento divino por meio de ensinamentos diretos, de ensinação dramática, de simbolismo de uma parábola, mas o povo negava a possibilidade de tal julgamento. Isaías então apresentou as palavras firmes do Senhor, avisando sobre o castigo que era iminente, conforme vimos no capítulo 22. Mas, porque Deus é Deus gracioso, ele trouxe palavras também de encorajamento e de esperança, exatamente nesse pequeno apocalipse que nós estamos estudando. Por isso, diante dessa mensagem de esperança, diante da salvação tão maravilhosa, o profeta profetiza esse cântico de louvor a Deus por sua restauração. Então, o título que eu sugiro para esse capítulo é Um Cântico de Louvor. Um Cântico de Louvor é o título de Isaías 26, 1 a 21. Querido amigo, quando consideramos especificamente esse texto e o verso 8, ele realmente nos chama a atenção. O verso 8 são palavras proféticas muito importantes. Diz assim: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Isaías 26, versículo 8. Como que podemos entender essa expressão ou como podemos aplicá-la a nós? Qual é o princípio que ela nos sugere para colocarmos em prática nos dias de hoje? Querido amigo, temos que reconhecer que dentro de cada um de nós está o desejo e o anseio mais profundo pelo qual fomos criados, o desejo por Deus. Podemos não reconhecer nem saber dar-lhe o nome adequado, mas todos nós o sentimos. Talvez possamos até negar, mas tendo sido criados à imagem dele, à imagem de Deus, nós não podemos negar o desejo pelo nosso Criador mais do que podemos desfazer a natureza do nosso ser. Em algum lugar, no mais profundo do nosso ser, temos uma parte escondida de nós mesmos, aquilo que não trouxemos conosco para essa vida, a peça que falta, aquela que nos deixa incompletos e gera um anseio de nos ligarmos novamente à fonte da nossa existência. Essa peça que falta para completar o quebra-cabeça do nosso ser, sabe qual é? É o próprio Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Deve-se notar, então, que ter Deus como a nossa necessidade mais profunda não é a mesma coisa que desejá-lo como nosso desejo mais profundo. Certamente sentimos de forma mais intensa a nossa necessidade quando estamos sofrendo, mas a realidade é que precisamos de Deus a cada instante, e devemos desejá-lo sempre. Não precisamos menos de Deus quando estamos felizes do que quando não estamos. A cada dia e todos os dias, conforme disse Paulo, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Atos 17:28. Como a nossa necessidade mais profunda, mais constante, ele deve então ser o nosso desejo mais profundo, o desejo mais profundo do nosso ser. Quando Isaías expressou essa verdade, ele profetizou a respeito do povo de Deus que por fim reconheceria a necessidade que tinham de Deus. E ao expressar esse reconhecimento, essa necessidade de Deus, ele também mostrou que a base dessa mudança era a maravilhosa salvação, a graciosa restauração que Deus proporcionaria ao seu povo. Na verdade, eles admitiriam: Deus é bom e zela com intensidade pelo seu povo. Então, um cântico de louvor, um hino de reconhecimento, uma canção de gratidão encheria os lábios do povo de Deus. Na verdade, esse cântico, esse hino, essa canção deveriam ser entoados por todos que têm experimentado esta ação bondosa e graciosa de Deus em suas vidas. E assim, o princípio que esse texto nos propicia para podermos aplicá-lo em nossas vidas pode ser descrito com essa sentença: pelas maravilhosas obras de Deus, só podemos expressar a nossa gratidão entoando-lhe um cântico de louvor. Eu repito, essa é a sentença, esse é o princípio que extraímos de Isaías 26, 1 a 21. Pelas maravilhosas obras de Deus, só podemos expressar a nossa gratidão entoando-lhe um cântico de louvor. E aqui nesse texto, nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 motivos para entoarmos a Deus um cântico de louvor. O primeiro motivo para louvarmos a Deus, para entoarmos um cântico de louvor a Deus, é a sua proteção aos necessitados. Capítulo 26, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia esse cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aqueles cujo propósito estão firmes, porque confiam em ti. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas e rebaixa e arrasta a cidade altiva e a lança no pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. Querido amigo, temos a tendência de nos esquecermos do favor de Deus. Nossa memória é curta e no primeiro sinal de aperto, pensamos em desistir. Mas Deus, através das lutas, quer aperfeiçoar a nossa vida espiritual. E por isso necessitamos manter firmes os nossos propósitos para com Ele. Conforme o versículo 3, devemos ter em mente que quando nos preocupamos, estamos automaticamente dizendo para nós mesmos que Deus não é capaz de resolver, de solucionar os nossos problemas e por isso ficamos então angustiados. Querido amigo, a medida da sua fé será a medida da sua tranquilidade diante dos conflitos da sua existência. Temos que parar de olhar para as circunstâncias e visualizar o que Deus pode fazer nelas e através delas. Temos que visualizar pela fé o impossível como algo real. Por quê? Porque confiamos em Deus. Então, na verdade, o que acontece quando firmamos o nosso propósito em Deus? Eu creio que nós podemos mencionar pelo menos 7 acontecimentos marcantes. Nós podemos mencionar 7 acontecimentos marcantes quando confirmamos, quando firmamos, quando alicerçamos o nosso propósito em Deus. Primeiro, Deus põe a sua salvação como muros e baluartes ao nosso redor. Segundo, Deus abre as portas. Terceiro, Deus nos coroa com a sua paz. Quarto, Deus abate o exaltado e exalta os abatidos. Quinto, Deus aplana os nossos caminhos, as nossas veredas. 6. Deus abate todos os que se mostram elevados e importantes. E 7. Deus faz com que os que foram pisados pisem os que os humilharam. São 7 acontecimentos que Deus faz quando nós colocamos o nosso firme propósito nele. Por essa razão, então, ele merece ser louvado. O segundo motivo para entoarmos um cântico de louvor a Deus é a recompensa que ele dá aos justos. A vereda dos justos é plana. Tu, que és reto, tornas suaves o caminho do justo. Versículo 8 agora. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são desejos do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia. Pois quando se vê na terra as suas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o seu povo e se envergonhem, porque o fogo reservado para os teus adversários vai consumi-los. Querido amigo, para experimentarmos essa recompensa e esse favor de Deus, nossa atitude em relação a Ele deve ser muito específica. Primeiro, andar nos seus retos caminhos. Segundo, esperar no juízo de Deus. Terceiro, saciar nele, em Deus, a nossa fome e a nossa sede que existem em nossa alma. Quarto, nos desviarmos da injustiça, pois os injustos nunca serão transformados. E quinto, ver com nitidez as mãos do Senhor e o seu agir, para não sermos envergonhados. Querido amigo, temos que reconhecer que tudo o que é necessário para confiarmos em Deus como nossa fortaleza já foi providenciado por Ele. A mim e a você, basta crer, basta acreditar que isso é verdade e desfrutar dessas maravilhosas promessas. O terceiro motivo para entoar um cântico de louvor a Deus é a sua atuação em favor do seu povo. Versículos 12 a 15 nos dizem, em outras palavras, o seguinte: ó Senhor, o nosso Deus, Senhor, nosso Deus, outros senhores nos têm dominado, mas agora nós queremos só o Senhor. Tu os castigastes e os levastes à ruína. Apague por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor, sim. Fizeste crescer a nação, de glória te revestiste, alargastes todas as fronteiras da nossa terra. Sim, para desfrutarmos a paz que somente Ele pode nos dar, é necessário reconhecermos que estivemos sob o domínio dos senhores que nos fizeram experimentar as sombras, as trevas e a morte. Mas só quando nos rendemos ao poder divino, só quando reconhecemos que Ele tem feito tudo, é que podemos experimentar a sua paz e a vida plena que Ele nos dá. Em quarto lugar, um motivo para entoar um cântico de louvor a Deus é a sua disciplina restauradora. Versículos 16 a 19. Depois eles experimentarem essa disciplina do exílio, então eles louvavam a Deus. Vocês que voltaram do pó, versículo 19, acordem e cantem, cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz aos seus mortos. Sim, querido amigo, o reconhecimento do nosso pecado, da nossa inutilidade, da nossa ineficácia são necessários. O arrependimento é básico na nossa relação com Deus. Experimentemos a restauração divina quando reconhecemos que não somos nada e que não conseguimos gerar nada que tenha valor. Só Ele tem a verdadeira vida. E finalmente, quase chegando ao final do nosso programa, o quinto motivo para entoarmos um canto de louvor a Deus é a sua justiça contra a impiedade. Versículos 20 e 21. Vá, meu povo, entre nos seus quartos, tranque as suas portas, esconda-se por um momento até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Querido amigo, por ser bondoso, mas justo ao mesmo tempo, o Senhor não permite que a injustiça e a iniquidade fiquem sem punição. Enquanto isso, Ele protege o seu povo e alegra o coração do seu povo. A vontade de Deus é que busquemos sinceramente a Ele e o façamos com nossas súplicas a respeito de cada lugar vazio dentro de nós. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Somente Ele pode preencher esse vazio que há em cada um de nós. Além das nossas necessidades interiores, Deus próprio é o fim de todo o nosso desejo. Ele é o alvo de nossa existência, o cumprimento de tudo aquilo que fomos criados para ser. Que possamos desejar intensamente a Deus e louvá-lo, porque Ele se deixa achar. Querido amigo, que você tenha uma boa experiência, íntima experiência com Deus. Que Ele alegre o seu coração. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graça sem igual.